Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Grupo Vamos para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e Gustavo Moscatelli, diretor financeiro de relações com investidores da Vamos. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de uma operadora digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós para mais uma teleconferência de resultados da Vamos. Neste segundo trimestre de 2022, entregamos novos recordes com crescimento acelerado e novo patamar de rentabilidade. Atingimos um ROIC anualizado de 15,8%. Neste trimestre, aumentamos o yield médio dos nossos contratos novos de locação em mais de 10% quando comparado ao primeiro trimestre deste ano. Mas antes de apresentar os nossos resultados, gostaríamos de agradecer ao trabalho de nossas equipes, nossos clientes, montadoras e prestadores de serviços. Em decorrência do comprometimento e trabalho duro de nossa gente, da confiança de nossos clientes e da aliança de longo prazo com fornecedores, entregamos novos recordes em nossos principais indicadores operacionais e financeiros. Também agradecemos aos nossos investidores, acionistas e instituições financeiras. Com o apoio de vocês, pudemos continuar acelerando o nosso desenvolvimento. As relações de longo prazo que cultivamos permitiram atingir resultados consistentes em todos os nossos negócios e são as bases sólidas para o desenvolvimento sustentável do Grupo Vamos. Ainda que estejamos crescendo de forma recorrente e muitas vezes surpreendente para alguns, acreditamos que ainda somos pequenos diante de tudo o que podemos fazer, num mercado com grandes oportunidades, serviços e diferenciais competitivos que estamos acumulando a cada dia. O que nos enche de alegria não é o que já fizemos até aqui, mas o que ainda vamos fazer. Nossa profunda gratidão à nossa gente, nossos familiares e a todos que confiam no Grupo Vamos e nossas empresas. Através de um posicionamento único e acessível a empresas de diferentes portes, trabalhamos de forma integrada para oferecer nossos serviços de locação, lojas de seminovos, concessionárias, distribuidores, a um número cada vez maior de clientes. A cada dia, o nosso modelo de negócio se torna mais conhecido como uma opção inovadora e ágil para aqueles que precisam expandir ou renovar as suas frotas. Aceleramos ainda mais o nosso ritmo de crescimento nos diferentes segmentos de negócios, com crescimento da receita líquida, lucro líquido e EBITDA. No segmento de locação, novamente crescemos com maior rentabilidade e nos preparamos para o segundo semestre de 2022. Ampliamos nossa equipe comercial de locação, com gerentes executivos em todas as regiões. Além das novas gerências regionais, montamos equipes especializadas em linha amarela e intralogística, empilhadeiras. Ampliamos nosso portfólio de produtos e serviços de locação e nos tornamos também a maior empresa de locação de empilhadeiras do país, após a aquisição da HM, com capacidade de consolidar o atendimento e oferecer serviços de qualidade para clientes de pequeno e grande porte. Pudemos nos antecipar às necessidades de nossos clientes e consolidamos movimentos estratégicos que serão fundamentais para o restante deste ano e também para o resultado de 2023. a cada dia, em diversos setores da economia e todas as regiões do Brasil, novos e atuais clientes acreditam que somos uma alternativa competitiva e conveniente para renovarem ou expandir suas frotas de caminhões, máquinas agrícolas, empilhadeiras e linha amarela. Nossas concessionárias destacaram-se com novos patamares de rentabilidade, através da presença ampliada em setores da economia que crescem a cada dia, como agronegócio, infraestrutura e transportes. Na Transrio, diversificamos nossa receita e nos destacamos como os líderes em nossas principais regiões, com estrutura enxuta, margens saudáveis e perspectiva muito positiva. Nas concessionárias agrícolas da Vamos, crescemos com nossas marcas, pós-vendas e tecnologia de ponta, em uma região que cresce de forma sustentável, impulsionando o país a cada dia. Da mesma forma, nas concessionárias de linha amarela, que iniciamos há pouco tempo, em 2020, apresentamos resultados consistentes e também ótimas perspectivas. Também tivemos a satisfação de sermos reconhecidos pela agência Fitch, com o anúncio da elevação da nossa nota de crédito para AAA, o que possibilitará melhoria adicional no custo e perfil da dívida para a companhia. Além disso, continuamos com nossa disciplina na gestão da estrutura de capital, mantendo a companhia preparada para um crescimento robusto em 2022 e para os próximos anos. Seguimos focados na melhoria contínua da nossa rentabilidade, com muita disciplina no controle e redução de custos. Além disso, continuamos a observar uma valorização significativa dos nossos ativos, que hoje somam mais de 7,5 bilhões de reais pelo valor de livro. Contamos também com reajuste anual por indicadores de inflação, IGPM ou IPCA, na maioria dos nossos contratos de locação, e temos conseguido precificar os novos contratos de acordo com a nova realidade da curva de juros, ampliando a rentabilidade da companhia como um todo. Passando ao slide 4, encerramos o segundo trimestre de 2022 com grande crescimento nos resultados operacionais. A receita líquida teve um crescimento de mais de 80% quando comparado ao segundo trimestre de 2021. Nosso EBITDA também aumentou mais de 77% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi recorde no valor de 142,5 milhões, com aumento de mais de 42% na comparação do segundo trimestre de 2022 versus o segundo trimestre de 2021. Dada a sazonalidade em nosso negócio de locação, sabemos que o primeiro trimestre de cada ano costuma ser naturalmente mais forte no volume de capex contratado. No entanto, repetimos o mesmo ritmo no segundo trimestre de 2022, com o volume de capex contratado de R$ 1,525 milhões, 67% a mais do que o mesmo período, do que o mesmo trimestre de 2021. O capex implantado também foi recorde no valor de R$ 1,2 bilhões. Representando um crescimento de quase 120% em relação ao segundo trimestre de 2021. E no primeiro semestre já fizemos o mesmo volume de capex implantado de todo o ano de 2021. Isso demonstra que ampliamos a nossa capacidade de execução e entrega dos ativos para os nossos clientes. A receita futura contratada, o backlog, cresceu de forma significativa para R$ 11 bilhões no final do segundo trimestre. Aumento de mais de 110% comparado ao mesmo período do ano passado, o que já nos assegura um robusto crescimento para o segundo semestre desse ano e também para os próximos anos. Em relação aos ativos da frota, um novo crescimento agora de 84,5% em relação ao segundo trimestre de 2021, atingindo quase 34 mil ativos. O que demonstra que estamos no caminho certo para atingir o objetivo de 100 mil ativos ao final de 2025. Seguimos focados no desenvolvimento e crescimento dos nossos negócios, com visão de longo prazo e rentabilidade. Nossos esforços visam a implantação de novos sistemas, plataformas digitais capazes de impulsionar a escalabilidade do nosso negócio e fortalecer ainda mais nossas bases operacionais e de controle, aumentando nossa base de clientes de locação e criando novas oportunidades de crescimento sustentável da frota brasileira, contribuindo com negócios íntegros, seguros e maior eficiência. Destaco também o lançamento do Programa de Capacitação e Formação de Profissionais Técnicos, o Vamos Tec, que além de dar oportunidade de trabalho qualificado para jovens, contribui para o melhor atendimento dos nossos clientes e a maior disponibilidade das máquinas em campo. O programa acelera líder, preparando nossos gestores para o nosso desenvolvimento sustentável. E dando sequência à apresentação dos nossos resultados, eu peço ao Gustavo Moscatelli que passe pelos próximos slides.
Obrigado, Gustavo Couto. Bom dia a todos. Eu vou começar no slide 6, com os principais destaques financeiros do consolidado do Grupo Vamos. No segundo trimestre, continuamos entregando um crescimento acelerado nos resultados de forma consistente e sustentável. A receita líquida consolidada atingiu 1,199 bilhão, representando um crescimento de 80,1% comparado ao segundo trimestre de 2021. No lucro operacional, também tivemos forte avanço, fechando o trimestre com R$380,5 milhões, representando um crescimento de 118% em relação ao segundo trimestre de 2021, em função do crescimento orgânico na locação, da excelente performance nas concessionárias, do ganho de escala, produtividade e da redução gradual da taxa de depreciação de caminhões e máquinas, dado a valorização significativa dos nossos ativos no mercado. Vale ressaltar que o lucro operacional do segundo tri de 2022 foi maior que o lucro operacional do primeiro semestre de 2021. O EBITDA também apresentou evolução, atingindo R$ 450,4 milhões no segundo trimestre, o que representa 77,5% de crescimento em relação a 2021. O lucro líquido também foi um grande destaque, onde atingimos novamente a marca recorde de R$ 142,5 milhões no trimestre, um crescimento de 42,4% em relação ao lucro líquido registrado no segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, apuramos R$ 264,3 milhões, um crescimento de 52,6% em relação ao primeiro semestre de 2021. Esse resultado de mudança de patamar em todos os indicadores com ganho de rentabilidade é decorrente do forte crescimento orgânico nos principais segmentos de negócios, com muito foco e disciplina na execução. Passando agora para o slide 7, temos a evolução do ROIC e lucro líquido da companhia dos últimos anos. Estamos muito focados, como vocês podem observar, na aceleração do crescimento e na geração de valor. Continuamos melhorando o ROIC da companhia, mesmo num ritmo acelerado de crescimento, o que não mostra com clareza o ROIC da companhia devido ao modelo de negócio ser intensivo em capital e com ciclos de longo prazo. Desta forma, estamos mostrando um exercício do que é o ROIC Running Rate da companhia com os investimentos feitos até o fechamento de junho. Como vocês podem observar, já estamos gerando um ROIC de 21,7%, o que representa um spread para o custo da dívida de 9,8%. Gostaria de reforçar ainda que essa análise não é exaustiva, pois não consideramos a depreciação do capital investido e nem a correção anual por inflação na receita dos nossos contratos para os próximos 12 meses, o que em ambos os casos melhoraria o indicador de rentabilidade apresentado. Por fim, trouxemos também a evolução do lucro líquido da companhia nos últimos 7 anos, onde vocês podem observar um crescimento em todos os períodos, independente do ciclo econômico que vivemos. Isso é muito importante para reforçar que o modelo de negócio da Vamos é extremamente resiliente e que mantivemos na gestão da companhia a disciplina na alocação de capital para a geração de valor em todos os cenários econômicos que passamos nos últimos anos. Agora, vamos explicar e dar maior abertura aos resultados dos segmentos de negócio. Passando para o slide 9, temos os resultados da locação. No segundo trimestre, tivemos uma forte evolução no reconhecimento dos resultados da locação, com crescimento na receita líquida de serviços de 70,3% comparado ao segundo tri de 2021, atingindo a marca de R$ 383,5 milhões de reais no trimestre e R$ 689,6 milhões no acumulado do ano. Além disso, mantivemos nosso foco na geração de valor para os nossos clientes, com assinatura de contratos com serviços de manutenção, alcançando uma receita líquida com serviços de R$ 115,8 milhões, um crescimento de 77,4% em relação ao segundo trimestre de 2021. O EBIT da locação atingiu R$ 283,4 milhões, 126,8% maior que o segundo tri de 2021, o que se deu em função do crescimento orgânico com a assinatura de novos contratos, da aceleração do CAPEX implantado e da redução gradual da taxa de depreciação dos caminhões e máquinas. Vale destacar que o EBIT do segundo trimestre de 2022 foi maior do que o apurado no primeiro semestre de 2021. O EBITDA também teve forte expansão, totalizando R$ 347,3 milhões, de reais, um aumento de 72,9% em relação ao ano anterior. No slide seguinte, slide 10, temos outros destaques da alocação. No segundo tri, tivemos uma forte aceleração no CAPEX contratado, com valor de R$ 1,5 bilhão de reais em novos contratos, um aumento de 67,2% comparado ao ano anterior. Mantivemos o ritmo do primeiro trimestre desse ano, mesmo sem a sazonalidade do setor sucroenergético, que é representativo no primeiro trimestre. O volume de investimentos contratados já representa mais de 2/3 do ponto médio do guidance que anunciamos para o ano de 2022. A receita futura, o backlog, expandiu para R$ 10,8 bilhões, de reais, um aumento de 110,8% comparado ao mesmo período de 2021, o que já assegura um forte crescimento da receita e do lucro para os próximos anos. Tivemos também uma evolução importante no valor da alocação mensal sobre o investimento dos novos contratos, partindo de 2,3% ao mês no segundo trimestre de 2021 para 2,7% ao mês no segundo trimestre de 2022, o que é mais que suficiente para repassar o aumento da taxa de juros que tivemos no período. Passando para o slide 11, temos o CAPEX implantado e a nossa frota total. Como vocês podem observar no primeiro gráfico, atingimos novamente o volume recorde de CAPEX implantado no segundo trimestre, com R$ 1,2 bilhão de reais implantado no período, representando um avanço de 119,7% em relação ao trimestre do ano anterior, e um valor superior ao realizado no primeiro semestre de 2021. Ou seja, implantamos mais no segundo trimestre que nos primeiros 6 meses do ano passado. Esse indicador é muito importante, pois a partir da implantação é que começamos a reconhecer o faturamento e o resultado dos projetos. Importante destacar a capacidade operacional da companhia em operacionalizar esse montante com toda a complexidade que os ativos pesados possuem. Nossa frota de locação atingiu 33.940 ativos, o que representa um aumento de 84,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Passando agora para o slide 12, apresentamos nosso posicionamento estratégico no mercado, com estoque de ativos novos. Conseguimos nos antecipar e fizemos compras para suportar o crescimento da companhia, mesmo num cenário desafiador de produção na indústria. Fechamos o mês de junho com R$ 1,8 bilhão de reais em ativos novos em estoque, dos quais R$ 497 milhões já estão em processo de implantação. O valor de mercado estimado desse estoque é 37,7% superior ao valor de aquisição, fazendo com que tenhamos uma melhoria na rentabilidade dos novos contratos com esses ativos. O estoque tem se mostrado um diferencial competitivo muito grande no mercado, pois conseguimos oferecer os caminhões à pronta entrega para os nossos clientes começarem a trabalhar. Temos baixo capital investido, uma vez que 86% do estoque disponível está no prazo de pagamento com as montadoras. Esse posicionamento tem trazido uma melhora operacional importante com a redução no prazo de implantação e aceleração do reconhecimento de receita. Dessa forma, asseguramos o CAPEX implantado futuro, independente da disponibilidade dos fornecedores. Agora no slide 14, temos o resultado da venda de ativos. No segundo trimestre, vendemos 63,4 milhões em caminhões e máquinas seminovos, com uma margem bruta de 29%. Continuamos apurando margens elevadas por conta da valorização que ocorreu na nossa base de ativos. Passando para o slide 16, falaremos do segmento de concessionárias. No segundo trimestre, o segmento de concessionárias manteve a trajetória de elevado crescimento, com ganho de margens. A receita líquida cresceu 78,7% no segundo tri em relação ao mesmo período de 2021, atingindo novamente a marca recorde de 737,1 milhões de receita líquida. Ambos os mercados, de caminhões e máquinas agrícolas, estão com alta demanda e apresentando forte crescimento. O EBIT das concessionárias atingiu 94,9 milhões, um crescimento expressivo de 91,3% comparado ao tri do ano anterior. O EBITDA foi de 99,5 milhões, uma evolução de 87,9% em relação a 2021. Ambos os indicadores de lucratividade tiveram valores no trimestre superiores ao primeiro semestre de 2021. Passando para o slide 18, falaremos sobre o balanço e estrutura de capital do consolidado. No segundo trimestre, a dívida líquida encerrou em R$ 4,6 bilhões e a alavancagem em 3,26 vezes, mantendo um balanço sólido e preparado para o crescimento. Se considerarmos o EBITDA anualizado do trimestre, a alavancagem seria de 2,54 vezes. Além disso, essa alavancagem está influenciada pela antecipação de R$ 268 milhões que fizemos para fornecedores que tinham prazo de pagamento médio de 120 a 180 dias, com ganho financeiro de cerca de 120% do CDI. Se desconsiderarmos essa antecipação, a alavancagem seria de 3,07 vezes. Seguindo agora para o slide 19, vamos falar sobre o perfil da dívida da companhia. Tenho que destacar a elevação da nota de crédito para a AAA pela agência Fitch Ratings que tivemos no mês de julho. Sem dúvida, essa mudança possibilitará uma melhoria adicional no custo da dívida da companhia. No segundo tri, encerramos com uma sólida posição de caixa e aplicações financeiras de R$ 2,8 bilhões, suficiente para cobrir a dívida até 2025. Ainda dispomos de R$ 645 milhões em linhas compromissadas não sacadas. O prazo médio da dívida líquida é de 7,4 anos e o custo médio da dívida após impostos de 11,6% ao ano. Seguimos com nossa política de proteção de dívida para garantirmos a rentabilidade dos nossos projetos. Atualmente, temos R$ 1,6 bilhão de hedge contratado com cap médio de juros de 11,9% para o CDI. Além disso, contamos com reajuste anual por IGPM ou IPCA na maioria dos nossos contratos, o que contribui também para reduzir o impacto da elevação da taxa de juros, além da alta valorização dos nossos ativos, como já mencionamos anteriormente. Passo agora a palavra novamente para o Gustavo Couto para fazer as considerações finais.
Obrigado, Gustavo. Passando para o slide 20, estamos muito felizes pela inauguração de nossa nova loja da Vamos Agro, representando a marca Fendt de máquinas e tratores agrícolas em Primavera do Leste, Mato Grosso, a maior loja da marca nas Américas. Esta inauguração demonstra um novo ciclo de expansão orgânica da Vamos no Centro-Oeste brasileiro, em um setor que apresenta práticas de manejo sustentáveis e agora conta com tecnologia de ponta mais perto do agricultor. Nossa loja receberá selo verde ED, atestado pelo Banco Mundial. Através do nosso método construtivo, com maior ventilação, pé direito duplo, iluminação natural e com lâmpadas de LED de alta eficiência, telhado reflexivo com isolamento térmico, a loja oferecerá 39% de economia em energia, 32% em redução no consumo de água e 22% em materiais. E assim, reduziremos as emissões quando comparado às edificações da mesma tipologia. Além de Primavera do Leste, cidades como Sinop, Nova Mutum, Rondonópolis, Querência no Mato Grosso e Formosa no Goiás receberão lojas da Vamos Agro ainda em 2022. Em nosso último slide, gostaria de reforçar algumas mensagens finais. Os nossos esforços visam a implementação de novos sistemas e plataformas digitais capazes de impulsionar a escalabilidade do negócio e fortalecer ainda mais as bases operacionais e de controle, aumentando a nossa base de clientes e criando novas oportunidades de desenvolvimento, contribuindo com negócios íntegros, seguros e eficientes. Com muita disciplina e responsabilidade, iremos investir próximo a R$ 5 bilhões em 2022 em equipamentos e caminhões que já foram ou serão alugados em 2022. Estamos cada vez mais perto do nosso objetivo de 100 mil ativos alugados em 2025. Houve uma transformação na nossa base de ativos, caminhões, máquinas e empilhadeiras. Nossa escala e solidez de balanço permitiram compras estratégicas, no momento certo, contribuindo de forma definitiva e positiva com o nosso resultado nos próximos anos. A demanda por novos contratos segue cada vez mais forte, Nosso plano de mídia, investimento em pessoal e ferramentas digitais tem trazido excelentes resultados. E o nosso sentimento é que estamos apenas começando. Nosso posicionamento e escala no negócio de locação mudaram completamente de patamar e permitiram a criação de diferenciais competitivos substanciais. Nosso time de concessionárias dando um show de atendimento aos nossos clientes. E como resultado de um trabalho transformacional, temos perspectivas muito positivas para as nossas lojas e negócios que ainda vão evoluir muito de forma consistente e sustentável. Como destacado pelo Gustavo Moscatelli, expandimos o nosso ROIC anualizado para 15,8% e pudemos observar que estamos operando com o ROIC Running Rate acima de 21%, consequência da execução de nossa estratégia de compras, capacidade de precificação e consolidação do nosso modelo de negócios. Por fim, gostaria de agradecer a confiança de todos vocês com quem nos relacionamos e que nos apoiaram até aqui. Somos líderes e pioneiros no desenvolvimento do setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil. E temos como objetivo acelerar o crescimento da companhia nesse mercado, com muita disciplina e responsabilidade na alocação de capital. Eu encerro aqui a nossa apresentação, agradeço a participação de todos e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
Oi, Couto, Moscatelli. Bom dia, parabéns por mais um resultado bem forte. Vocês acabaram adiantando os dois grandes temas que eu queria tocar durante a fala de vocês, mas, enfim, se eu puder fazer um follow-up aqui, o primeiro deles seria em relação ao yield. Queria voltar, Moscatelli, no seu comentário sobre os 2,7% de yield para os novos contratos que você mencionou. Agradeceria se você pudesse dar um pouco mais de cor sobre o que sustentou essa expansão no tri-a-tri. Considerando que no trimestre anterior vocês tiveram os contratos no sucro-coleiro, que puxa a média para baixo, e também entender como que o mix de contratos com e sem manutenção impacta, né, a evolução do yield também. Entendeu o patamar do impacto aí do mix de contratos com e sem manutenção no tri-a-tri. Segundo ponto do nosso lado é em relação à alavancagem. A gente tem diversos sinais de que a demanda não está acelerando e o econômico continua sendo muito interessante para o cliente da Vamos. Dito isso, o que a companhia enxerga aí de possibilidades ou como que tem encarado a evolução da alavancagem que chegou nesse patamar de 3,3 vezes ou 3,1 vezes se a gente desconsiderar o pagamento adiantado aos fornecedores? E o espaço que essa alavancagem tem para continuar acomodando um forte crescimento aí nos próximos três. Obrigado.
Oi, Gabriel, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao yield, como a gente comentou na apresentação, o segundo trimestre a gente fechou com o yield médio dos contratos de 2,73%, e no primeiro trimestre desse ano foi 2,47%. Né? Se você observar, a gente evoluiu principalmente por conta da não sazonalidade, né, no segundo trimestre do agronegócio, como você comentou, né, que tipicamente tem contratos de mais longo prazo. Se você observar o prazo médio dos contratos, ele reduziu 8% em relação ao primeiro tri. Né? Então, esse é o principal. Com relação ao mix de contratos com e sem manutenção, naturalmente a gente tem um mix melhor de contratos com manutenção nesse trimestre, porque o agronegócio no primeiro tri são todos contratos sem manutenção. Então, essa é a principal razão e acho que, sem sombra de dúvidas, a nossa capacidade de precificar os contratos e deixar a vantagem competitiva do preço do caminhão que a gente tem comprado com o preço do ano passado dentro da nossa margem. Né? Então, são acho que essas três coisas. Primeiro, a questão da sazonalidade do primeiro tri. Segundo, o prazo médio, né, e o mix de com e sem serviço. E terceiro, a gente está conseguindo deixar boa parte dessa vantagem competitiva do preço do caminhão defasado dentro de casa. Com relação à alavancagem, a gente divulgou 3,26 vezes, né? E tirando esses 268 milhões, que foi uma atuação oportunística com desconto de aproximadamente 120% do CDI, a alavancagem do trimestre é 3,07, né? O que dá 0,75 vezes de folga para o covenant, né? Então, eu acho que a alavancagem está num patamar bastante saudável. Isso não nos preocupa. Acho que a gente tem outras alternativas, como, por exemplo, vender parte da carteira de recebíveis para deixar a alavancagem em níveis saudáveis como ela está hoje. Então, acho que é algo que está bem endereçado, não é algo que nos preocupa hoje, tá? Não sei se o Couto quer fazer algum comentário também adicional.
Eu quero sim, Moscatelli, obrigado. Gabriel, obrigado pelas perguntas. Só em complemento aqui a resposta do Moscatelli, é importante dizer que com a formação do estoque estratégico que nós tivemos aqui, e como o preço dos caminhões continua subindo, você vai ver, sim, né, uma melhora no yield, porque a gente melhora, como o Moscatelli falou, a nossa capacidade de precificação. Então, essa formação de estoques que nós fizemos ali, que é importante, com preços ainda, né, do ano passado ou do início desse ano, dada a evolução dos preços dos novos, dão para a gente ali uma perspectiva de contínua melhora nos nossos yields. Eu acho que esse é o grande aspecto aqui que faz com que a gente tenha realmente assumido uma posição aqui de destaque, com condições competitivas muito diferenciadas e que devem fazer com que a gente continue liderando aí um esforço para melhorar cada vez mais a rentabilidade dos contratos.
Tá ótimo, obrigado pelas respostas. Se eu puder fazer só um follow-up na questão de uma eventual venda aí de um pedaço da carteira de recebíveis, existe alguma estimativa a que custo seria feito isso? Talvez alguma coisa em linha com custo de dívida, um desconto um pouco maior? O que a gente poderia pensar?
Gabriel, a gente tem algumas conversas em andamento, não tem nada concreto ainda, mas você pode assumir que será feito provavelmente muito próximo do custo da dívida, tá? Acho que a gente tem um lado positivo recente, a gente acabou de ser upgraded na Fitch Ratings para AAA, isso ajuda também, né, no custo marginal da dívida. Vocês observaram também as dívidas que nós tomamos no segundo trimestre, já com custo muito menor. Isso vai também ajudar numa operação nesse sentido, tá? Mas não temos nada fechado ainda para divulgar.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Renata Cabral.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada aí pela oportunidade. A minha pergunta tem duas perguntas, né? Uma sobre o ambiente competitivo. Então, assim, vocês estão conseguindo, enfim, colocar resultados com crescimentos bastante robustos. Só que a gente teve aí, né, a compra pela Ouro Verde dos remédios, né, da fusão aí de Localiza e Unidas. Então, eu queria entender como que vocês enxergam que o ambiente competitivo pode se desenhar daqui para frente. E a minha segunda pergunta é sobre a margem do seminovo. A gente viu que vocês colocaram novamente uma margem bastante alta, mas queria ter a sensibilidade de vocês em como que está evoluindo aí os preços, né, na margem do seminovo. Obrigada.
Oi, Renata. Obrigado. Gustavo Couto, obrigado pelas perguntas. Em relação ao ambiente competitivo, a gente respeita bastante empresas, né, que têm se movimentado e anunciado que vão focar cada vez mais no nosso setor. E a gente encara isso com naturalidade. Afinal de contas, a oportunidade ela é muito grande e a gente sabe que tem ali, enfim, muito espaço para outros entrantes nesse segmento. Então, a gente vê isso com naturalidade. O que a gente tem feito e colocado bastante energia é criar, né, suficientes ali para sermos lembrados sempre dos nossos clientes como a melhor opção, né, na hora de pensar em renovar ou expandir as frotas, sejam elas de caminhões, máquinas agrícolas ou linha amarela e empilhadeiras. Então, por isso, a gente vê isso com bastante naturalidade. Importante destacar que somos um segmento, né, de capital intensivo. E essas empresas que têm anunciado, ou seja, são empresas respeitadas, são empresas que sabem fazer conta e que vão precisar também responder o resultado, caso venham realmente a crescer, né, ou se destacar também nesse setor. Isso, então, com naturalidade vai acontecer. Mas tem tanto espaço para o crescimento, né, que a gente não vê ali qualquer possibilidade de prejudicar ou de uma competição predatória. De novo, somos capital intensivo, tem muita oportunidade, menos de 1% da frota é alugada. Então, a gente vê isso com naturalidade, tá? Em relação à sua segunda pergunta, eu vou iniciar aqui, depois eu passo para o Moscatelli, com relação à margem de saldos. Bom, a gente observa que a gente está vendendo nesse momento agora ativos que foram comprados 5, 6 anos atrás, e houve uma forte evolução dos preços dos novos, e acabou puxando o preço dos seminovos. E a gente também conseguiu fazer uma compra muito positiva, né, nos últimos 2, 3 anos, com valores também que avançaram muito, andaram muito. Então, é natural que a gente perceba ali uma continuidade pelos próximos anos da margem, né, de seminovos, e também a possibilidade da gente ir gradualmente, como a gente já tem feito, reduzindo um pouco a depreciação, de tal maneira a não deixar a margem lá para o final, a apuração desse benefício lá para o final dos 5 anos de contrato que a gente tem em média. Então, a gente vê espaço para continuação dessas margens, e esse balanço vai ver uma migração natural dessas margens para um pouco menos de taxa de depreciação ao longo do contrato. Sempre com uma abordagem muito conservadora, Renata. A gente sempre vai olhar de uma maneira muito conservadora todos esses movimentos que a gente tem feito em relação à margem de seminovos e também com relação à taxa de depreciação. Acho que o Gustavo Scatelli talvez queira comentar mais alguma coisa.
Renata, só obrigado pela sua pergunta. Só para completar a fala do Couto, acho que a gente conseguiu manter, né, em relação ao primeiro tri, uma margem bastante elevada. Agora, um destaque é o aumento do volume, né, de vendas. A gente cresceu o faturamento na venda de seminovos contra o primeiro trimestre em 37%. Então, o mercado está bastante comprador, no mercado secundário de caminhões, principalmente, né, de máquinas também, e aceitando essa nova realidade de preço, o que só comprova toda aquela valorização que a gente tem comentado sobre a nossa base de ativos que está registrado na contabilidade. Então, teve avanço de volume com consistência na margem.
Perfeito, pessoal. Obrigada e parabéns aí pelos resultados.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Santander.
Oi, bom dia, Couto Moscatelli. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas dúvidas. Eu vou começar aqui com uma, depois eu faço a segunda. Vocês poderiam falar um pouco sobre como que vocês esperam que deve evoluir o CAPEX implantado nos próximos tris, se até o fim do ano a gente pode imaginar o CAPEX implantado já batendo 1,5, 1,6 bi de reais, que é mais ou menos o nível de contratação que vocês entregaram no primeiro e no segundo tri? Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado.
Lucas, Gustavo Couto falando aqui. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente tem evoluído bastante, como você pode ver, no CAPEX implantado, né? Esse tem sido um grande esforço da companhia, de toda a equipe de operações, e a gente está muito orgulhoso com o que eles fizeram. Observem que a gente fez 2 bilhões de reais no primeiro semestre, que foi o volume implantado no ano inteiro passado, né? Então, isso para a gente é a segurança de que a gente tem evoluído muito na capacidade de atendimento aos nossos clientes, na velocidade da implantação e na antecipação de alguns processos, né? Porque muitas vezes a gente tem que conduzir ali, desde uma customização, a compra de um implemento, porque vocês sabem da complexidade que tem os nossos ativos. Olhando para frente, a gente sempre olha, e aí dado o atual momento de um mercado bastante demandado, né, por customização e também com alguma restrição de compra de novos equipamentos, a gente hoje tem operado ali com uma faixa de 90 dias entre o momento que a gente tem o aceite do cliente, que o cliente coloca conosco, até a entrega do equipamento para ele. Então, como a gente vem vindo ali num ritmo mais ou menos de 1,5 bi de CAPEX nos últimos 2 trimestres vendidos, né, foi 1,5 bi no primeiro, 1,5 bi no segundo, então é natural que a gente consiga ali fazer um ritmo de implantação ainda mais forte do que nós já fizemos nesse primeiro semestre. Lembrando aqui, foram 800 e poucos milhões de reais no primeiro trimestre, 1,2 bi no segundo trimestre, então a gente vem evoluindo trimestre a trimestre e a gente espera também conseguir evoluir um pouquinho mais a cada trimestre daqui para frente.
Super claro, Couto, obrigado pela resposta. A segunda pergunta é sobre o slide que vocês mencionam, a conta do ROIC Burn Rate. Só queria clarificar um ponto aqui. A receita de locação dos próximos 12 meses, ela inclui a receita só dos ativos que estão no capital investido de junho 22? O que eu quero dizer é se essa receita basicamente olha os 12 meses completos de receita dos caminhões que já estavam na frota de junho 22 ou se ela inclui crescimento futuro também. Muito obrigado.
Oi, Lucas, é o Moscatelli falando. É, essa receita só inclui o que está no capital investido locado, né? O que não está locado ainda, a gente não projetou a alocação desses ativos, né? Por isso até que a gente faz um ajuste no capital investido para tirar o estoque que está com capital investido no balanço. Tem lá 192 milhões que a gente excluiu da conta. Então só tem lá o que está alocado com contrato assinado, o que faz parte do backlog dos 10,8 bi que a gente divulgou. Então os 2,5 bi é o que recebe nos próximos 12 meses desse montante total, tá? Então só o que já está impactado no capital investido.
Tá ótimo, super claro. Obrigado e bom dia.
Obrigado, Lucas.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchioli, do BTG Pactual.
Oi, pessoal, bom dia. Dois tópicos aqui também, alguns já endereçados, mas só para reforçar alguns dados. Couto, acho que você comentou aumento de preço esse ano. Estava lembrando aqui nos últimos calls, acho que vocês tinham negociado aumento de preço na compra dessa leva desse ano de uns 16%. O preço que você está vendo, preço lista de montadora novo, está acima, está abaixo disso? Só para saber se tem alguma diferença aqui. E se puder, talvez antecipar um pouquinho o que tem sido o aumento de preço lista para as negociações já para ano que vem, até para a gente ver como é que está essa inflação, né? E na parte do usado, você tem visto algum descolamento do preço de venda de máquina nova para máquina usada? Até para saber se essa curva de depreciação aqui também tem que ajustar. E o segundo tópico, só para pegar uma visão de vocês sobre concessionárias, pessoal, mais um trimestre muito forte, né? Margem vindo muito boa. Essa é uma indústria que a gente, né, historicamente via como bastante sazonal, com margens bem menores. O que vocês estão esperando para isso aqui, próximo ano? É para ter mais um ano forte em concessionária, nível de margem boa com vocês agregando serviço? Só para a gente entender o que deveria ser a sazonalidade aqui, pessoal. Esses dois tópicos aí. Valeu.
Muito bom, Lucas. Obrigado, Marchiori, aí pelas suas perguntas. Vamos lá. Com relação a preço dos novos, né? A gente teve, por exemplo, essa semana agora, mais uma montadora anunciou um novo reajuste de preços nos seus caminhões de 10%. Eu conversei com todas elas essa semana e para ver o que eles estavam projetando até o final do ano, e todas estão falando aí alguma coisa que pode chegar a 30% de reajuste acumulado neste ano, tá? De 2022. Até a data, por exemplo, uma das montadoras líderes já reajustou 18%, né? Então, todas elas ali sinalizando alguma coisa entre 25% e 30%. Então, de novo, mais uma vez aqui, reforçando a nossa estratégia de poder assegurar ali com poder de escala, com um balanço bastante sólido, as compras certas no momento certo. E por isso a gente, então, hoje tem uma capacidade de implantação muito rápida, geração de receita futura muito rápida, dado que a gente comprou bem esses caminhões, esses equipamentos, e a gente tem eles ali a pronta entrega, ou praticamente pronta entrega, para atender a necessidade dos nossos clientes, num movimento que ainda vai acontecer, vai continuar acontecendo no segundo semestre, de reajuste de preços. Com relação à sua segunda pergunta, com relação ao preço dos usados, Marchiori, a gente percebe que isso é muito natural, porque hoje, se você olhar o volume de produção, eu estava olhando com data até semana passada, a produção e licenciamento de caminhões comparado com o ano passado. Está ligeiramente abaixo do ano passado, dada aí alguma dificuldade ainda das montadoras de aumentar a sua produção. Então, o ano passado foi um ano bom, com aproximadamente 140 mil caminhões vendidos e licenciados aqui no Brasil. Esse ano está apontando para um número um pouquinho abaixo que isso, mas todas elas têm uma expectativa de melhora nesse segundo semestre com relação à sua produção. Isso naturalmente mostra que o mercado está demandado e que o preço do usado acaba sendo puxado também por essa maior demanda pelos novos, que tem ali uma demanda reprimida. Então, a gente está vendo o preço do usado se mantendo, né, em patamar alto, e é difícil nesse ambiente, Marchiori, a gente imaginar que isso vai mudar. Se você olhar historicamente nos últimos 15 anos, você não vê preço de caminhão indo para trás, ainda mais agora com uma mudança importante de tecnologia com o advento do Euro 6 que está por vir. Então, o que deve acontecer realmente é que os preços ainda vão subir mais um pouquinho antes até de estabilizar, mas sem nenhuma, no meu ponto de vista, nenhuma possibilidade ou risco de uma mudança de ponteiro e preços
eventualmente caindo. Com relação às concessionárias, sua terceira pergunta, Marchiori, a gente está muito feliz, né, porque a gente, como vocês sabem, aqui no grupo nós temos no nosso DNA, a gente sempre gostou do negócio de concessionárias, tem baixo capital empregado, tem muito contato com o cliente, e a gente sempre disse que todo negócio hoje de renovação, de ampliação de frota, naturalmente começa dentro de uma concessionária. O cliente precisa frequentar uma concessionária para fazer manutenção, ele precisa ir lá para testar e verificar como é que é o ativo que ele está ambicionando comprar ou agora alugar conosco. Então, a gente realmente sempre gostou muito do negócio de concessionárias e a gente está vivendo um momento muito positivo e que ainda não atingiu a sua maturidade. A gente deve continuar vendo melhora nos nossos negócios de concessionárias. Haja visto que a Transil, nossa rede de caminhões, vem imprimindo um ritmo muito interessante de diversificação de receita e com isso melhorando muito seu resultado, suas margens unitárias, seu giro de estoque. Então, a Transil realmente, que é o nosso negócio de mais tempo, né, na área de concessionárias de pesados aqui, realmente fazendo um trabalho excepcional. Quando a gente vai para a linha agrícola, vamos lembrar que a gente praticamente começou esse negócio há pouco tempo. A gente entrou no negócio de concessionárias agrícolas em 2017, quando compramos uma empresa. Depois disso, a gente reestruturou completamente. E a partir de 2019 para 20 é que vocês veem o início de um trabalho muito interessante, inclusive com mais aquisições que foram feitas. Só para você ter uma ideia, a gente, ano passado, com a marca Fendt, que a gente está inaugurando novas lojas, né, a gente fez R$300 milhões de faturamento aproximadamente, né? Quando a gente olha só no primeiro semestre desse ano, a gente já fez mais do que isso, né? E com uma demanda muito forte, um negócio que ainda é uma marca nova no Brasil, que é a marca líder em tecnologia, né? E que a gente vai continuar crescendo com o apoio da GCO, que é a fabricante. Ela, a gente ainda sequer chegou ali no market share médio da marca no Brasil, porque a gente entrou numa área que estava relativamente mal gerida, a gente entrou com o negócio em 2020, e também não atingimos a maturidade do negócio. E são setores que estão demandando bastante, infraestrutura e também o setor do agronegócio. Então, a gente está muito feliz com os negócios de concessionárias. Como eu disse, baixo capital empregado, boas margens, estrategicamente bem posicionados, com diversificação de receita e um portfólio muito sólido com marcas líderes. Então, a gente vai ver ainda, provavelmente, aí uma melhora nos próximos trimestres e anos com relação às nossas concessionárias.
Não, excelente, Couto. Ficou bem claro aqui. Obrigado aí pelos insights. Valeu, pessoal. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Farias, Sul América Investimentos.
Bom dia, Couto, Moscatelli. Antes de mais nada, pô, parabéns aí pelos fortes resultados, mais um, né? E também parabenizar pela conquista do AAA, vocês e todo o grupo. Eu sei que isso vai fazer uma baita diferença ali na frente para o segmento de vocês. Se eu puder, eu queria até fazer 4 perguntas, tá? Se tiver muita gente na fila aí, eu paro na segunda, não tem problema. Mas a primeira pergunta é, hoje o custo de dívida de vocês estava 128% no primeiro tri, ele cai agora para 125, mais ou menos, do CDI, né? E vocês conseguiram agora o AAA, né? Esse AAA com certeza vai trazer uma redução do spread, e eu queria saber, espírito de vocês, o que poderia ser um spread lá na frente, né? Quanto tempo que poderia levar para chegar nesse spread 100% AAA? E minha segunda pergunta é, com essa redução do custo de dívida, vocês falaram que por enquanto estão deixando algumas coisas ainda dentro de casa, né, de resultado. Vocês pensam em repassar isso para o cliente? A gente veria ali na frente o yield reduzindo, não afetando, obviamente, o spread ali de ROI, cadê, mas vocês talvez buscando acelerar crescimento por conta do repasse dessa vantagem competitiva. Se eu puder, depois eu faço as outras duas. Obrigado.
Rodrigo, é o Moscatelli falando. Obrigado pela pergunta. A gente tem um custo de dívida médio hoje na casa dos 125% do CDI. Mas você já observa uma redução significativa pela escala que a companhia tomou e pelo fortalecimento do balanço da companhia, né? Se você observar, as dívidas marginais que a gente tomou no segundo trimestre, foi um pouco mais de R$1 bilhão, foi com um custo de 114% do CDI de médio. Então, acho que esse, com certeza, vai ser
um patamar novo de captação de custos de dívida da companhia, né? E sem sombra de dúvidas ajudado pela nova nota de crédito que a gente tem agora na Fitch Ratings com AAA. A ideia não é repassar isso para a yield, pelo contrário, é aumentar a rentabilidade da companhia, em alguns casos aumentar nosso poder de negociação sim com grandes clientes. Mas sem sombra de dúvidas essa é talvez mais uma alavanca de geração de valor que a gente vai capturar daqui para frente com custo de dívida mais baixo. Tá? Se você quiser agora, pode continuar com as perguntas, Rodrigo.
Legal, bacana. A minha pergunta é um follow-up dessa questão da possibilidade de vender carteira de recebíveis, né, para ter algum alívio ali por questão de alavancagem, oportunidade de mercado para continuar crescendo. Faria sentido para vocês, talvez antes de apertar essa alavanca, né, puxar essa alavanca, talvez reduzir o tamanho de estoque de caminhões, ou para vocês manter o estoque confortável de caminhões é uma coisa imprescindível aqui para continuar com essa vantagem competitiva de ter uma capacidade de implantar mais rápido os contratos. E a minha última pergunta é, tinha um bloqueio, né, de pessoas físicas para poderem comprar o papel, né, por conta da oferta, e só queria confirmar para vocês quando cai esse bloqueio, se a partir de segunda as pessoas físicas vão poder comprar a ação da Vamos. Obrigado.
Rodrigo, é o Moscatelli de novo falando. A gente considera que a gente está num nível de alavancagem bastante saudável ainda, né? Se você desconsiderar essa antecipação que nós fizemos para fornecedores, a gente está rodando com 3,07, né? E o nosso covenant é 3,75. Então, essa não é, de fato, uma preocupação nossa, né? Pelo contrário, a gente acha que tem muito espaço ainda para crescer com o próprio balanço. A venda de carteiras recebíveis é uma das alavancas que a gente tem para dar mais flexibilidade para a companhia e um novo canal de funding para desenvolver. Vocês sabem, a gente é super intensivo em capital, então ter novos canais de funding é saudável para o desenvolvimento e crescimento da companhia. Tá? A questão do estoque, ela é uma decisão tomada nossa do ponto de vista de planejamento estratégico e, sem sombra de dúvidas, é muito gerador de valor. Vocês viram na apresentação, a valorização que teve no estoque é de quase 40%, 37,7%. Né? Então, tem muito valor gerado com essa estratégia que a gente tomou, essa decisão que a gente tomou lá atrás. A gente não pretende mudar isso neste momento. Tá? Mas, de novo, a gente está bem confortável com a alavancagem no nível que está, e a venda de carteiras recebíveis é uma alternativa, sim, para a gente continuar crescendo a companhia com a estratégia desenhada, sem colocar pressão no balanço dela. Tá? E, por último, antes de eu passar para o Gustavo Couto complementar, a gente fez o IPO da companhia no final de janeiro, né, do ano passado, e o bloqueio são de 18 meses. Então, a partir do dia 1º de agosto, isso inclusive está no site da B3, as ações da companhia estarão liberadas para pessoa física, tá? Assim como todas as outras companhias que têm ações listadas na Bolsa e que fizeram IPO na ICVM 400. Tá?
Rodrigo, Gustavo Couto aqui, eu só vou complementar um ponto do Moscatelli aqui. Você imaginar que esse estoque, né, como você mesmo comentou, ele acaba sendo uma alternativa, uma possibilidade de implantação mais rápida e geração de receita mais rápida. Se a gente imaginar aqui rapidamente que nos próximos poucos meses, né, nas semanas e próximos meses, esse estoque vai estar trabalhando, né, a gente já tem ali garantido, por exemplo, assim que a gente assine os contratos com os clientes, que de novo esse estoque ainda não está todo contratado, né? Daqueles 1,8, mais ou menos 500 milhões já tem pedidos que já estão em implantação, mas tem outros 1,3. Mas esse 1,8 gera uma receita ali, pegando o yield médio do último trimestre, esses 1,8 gera ali uma receita adicional de 50 milhões de reais por mês, né? E consequentemente aumenta a nossa base de EBITDA e que também continua dando ali uma geração de caixa importante para a gente continuar sustentando esse nosso crescimento. Então, mais uma vez, o Gustavo já falou que a gente está bem confortável com o nosso nível de alavancagem e a nossa geração de caixa pelos contratos e velocidade que a gente tem feito aqui dão também para a gente ali uma condição de continuar crescendo, de continuar mantendo ali o nosso ritmo atual de crescimento, tá bom?
Perfeito, Couto, Moscatelli, super claro. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up da pergunta do Lucas com relação a concessionárias. Couto, na abertura você falou um pouco sobre Vamos Agro, né? Plano de abertura de lojas. Então, se você puder só confirmar a quantidade de lojas que vocês ainda, de concessionárias, né? Que vocês devem abrir agora no segundo semestre. E também com relação a isso, se vocês têm algum tipo de conversa para, de repente, representar outras marcas no Brasil, né? Outras montadoras. E a segunda pergunta, vocês também no resultado, né, mostraram ali que mais ou menos 15% do CAPEX, né, ele foi contratado através do canal digital. Se vocês puderem também comentar um pouco mais, né, que vocês têm feito ali no digital e de outros canais, né, antes tinha ali o programa Vamos Amigo. Então, como que essas iniciativas, né, de desenvolvimento de novos canais de venda, como que tem performado? Obrigado.
Vitor, bom dia, obrigado aí pelas perguntas. Bom, vamos lá. Com relação, vamos inaugurar esse ano aqui mais 5 lojas, tá? Então, a gente vai chegar ali no final do ano com 10 lojas da Vamos Fendt, né? Que é da fabricante AGCO, que a gente também representa através da marca Vamos Valtra, né? Que a gente também ali já tem outras 16 lojas. Então, a gente vai chegar até o final do ano na Vamos Agro com aproximadamente, somando as duas marcas, aproximadamente com 26 lojas. Tá? Esse é o número que a gente estima aqui. E aí tem todo um plano de rede que foi combinado. A gente cobre ali no agronegócio uma parte importante do Mato Grosso, praticamente ali 2/3 do estado, mas é uma área com potencial gigantesco ainda de crescimento e tem crescido bastante. Toda vez que eu vou para lá, semana passada estava lá, é empolgante ver o que eles fazem naquele estado. Goiás também, a gente tem todo o Goiás, um pedacinho do Mato Grosso do Sul. Então, a gente está falando ali de uma região que é extremamente produtiva, bastante competitiva e que vai continuar produzindo, ainda mais se a gente pensar nos investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos naquela região. Então, esse é o nosso plano e você vai ver aí alguma expansão ainda maior pelos próximos anos, que é o nosso compromisso com a marca, principalmente na marca Fendt, que é uma marca que chegou no Brasil em 2019 e que, né, tem tudo aí para ser uma líder de mercado muito em breve, e a gente está apostando nesse sentido. Com relação ao canal digital, a gente está muito satisfeito. Você deve lembrar, e você comentou bem, que a gente, há um ano e meio atrás, a gente começou dois programas, né? Um incentivando cada vez mais o uso de ferramentas digitais para atingir cada vez mais clientes que desconhecem a alternativa da locação de caminhões e máquinas. E o Meu Negócio Vamos, né, que lá no início o pessoal chamou de Amigo Vamos, mas é o Meu Negócio Vamos. Esses dois programas eles estão bastante avançados. Os canais digitais, né, com as iniciativas que a gente tem feito aqui, ou seja, através de um time de digital que a gente montou na empresa, eles realmente conseguiram gerar ali um volume de novos negócios, né, em que tem nos impressionado a cada mês, né? Então, a gente bateu ali 15% mais ou menos do CAPEX vendido esse ano, dos 3,100 aproximadamente que o time comercial conseguiu fechar, a originação de 15% desses contratos e desse montante em CAPEX veio através de ferramentas digitais. Mas é importante dizer que a gente não tem uma experiência e nem pretende ter uma experiência 100% digital, Vitor. A gente sempre vai ter o meio físico. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um negócio B2B, né? Temos 1.000 clientes, 2.000 contratos, hoje na companhia, um negócio B2B, a gente hoje tem 70 pessoas da área comercial espalhadas em todo o Brasil, então a gente consegue dar o atendimento e precisa ter esse atendimento presencial e físico. Então, o lead origina, ele esquenta através das ferramentas digitais, mas depois ele vai para um atendimento de um representante, pessoa física mesmo, pessoa física, né, funcionário nosso, que vai lá concluir a negociação e fazer toda a diligência que precisa ser feita antes da gente depositar ali um contrato, depositar ali alguns ativos com algum cliente. E o Meu Negócio Vamos, a gente tem aprendido bastante expressivos, como são as ferramentas digitais. Eu costumo dizer que algumas empresas que a gente se inspira e se inspirou para montar esse programa levaram muitos anos para chegar na maturidade e ter uma representatividade neste canal de vendas indireto. A gente, por mais que tenha aqui um pouco de ansiedade nesse sentido, a gente está muito feliz com o aprendizado até agora, mas os números ainda não são representativos. A ferramenta funciona, se alguém quiser aqui, por exemplo,
entrar na ferramenta, entrar no portal Meu Negócio Vamos, entrar, se cadastrar, fazer curso, treinamento e começar a indicar e gerar clientes para nós. Isso já funciona, tem contrato padrão, tem comissão que efetivamente paga. A gente tem aí mais de 60 pessoas já cadastradas e que estão indicando negócios para a gente. Mas, de novo, os resultados ainda não são expressivos, como no resultado do canal digital, que já representou, aí, como eu falei, 15% do CAPEX no semestre.
Ótimo. E, Couto, se puder fazer só um follow-up. No caso do digital, faz sentido a gente considerar que ele é um produto, né, mais padronizado, e isso também contribui para reduzir, né, o tempo de implantação do ativo?
Vitor, não tem uma relação direta. O lead que é gerado no digital, ele acaba sendo um lead de frotistas de menor porte. E aí tendem, sim, a ser talvez alguma coisa com menor nível de customização. Mas eu acho que o que faz a grande diferença no prazo de implantação é justamente essa antecipação que eu comentei com vocês através da formação de estoque e a formação de estoque de itens de alto giro. Então, por exemplo, caminhões basculantes, que tem acontecido bastante contrato de locação por conta de todo o investimento em infraestrutura e também do agronegócio, a gente vem se antecipando a esses movimentos e tem, então, ali, por exemplo, produtos de pronta entrega. Isso é que, de fato, faz a gente ter um prazo de implantação mais rápido, e é isso que eu acho que a gente tem acertado aí nos últimos meses, tanto que a gente dobrou o volume de implantação que tinha sido realizado um ano atrás, e a gente espera aí continuar avançando nesse sentido e melhorando cada vez mais nisso. Eu acho que a grande velocidade de implantação vem da melhoria de processo e da nossa estratégia de compra com planejamento e antecipação, Vitor.
Ótimo, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Pimenta, da Eleven Financial.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Tem dois pontos. Vocês já passaram por alguns aqui, mas queria fazer um follow-up ali na questão da alavancagem. Dado esse grau de alavancagem acima de 3 vezes, já mesmo tirando efeito ali não recorrente, se a gente considerar o crescimento do primeiro tri para o segundo tri e para o restante do ano, a gente chegaria num grau no próximo ali do covenant. Se a gente não deveria ver, a pergunta é se a gente não deveria ver uma desaceleração aí no ritmo do CAPEX contratado. E uma segunda, se vocês puderem dar uma granularidade do CAPEX contratado, que é com manutenção e sem manutenção, para a gente ver se vai ser o foco aí de aumento de yield, né? Se vai ser com o foco nesses clientes que têm um contrato com manutenção.
Oi, Pedro. É o Gustavo Moscatelli falando. Obrigado pelas perguntas. Com relação à alavancagem, a gente, mesmo com o crescimento esperado no final do ano, a gente não chega perto do covenant, né? E na tua fala, acho que tem uma consideração importante, que é o EBITDA contratado da locação do CAPEX já realizado, ele é um crescimento significativo até o final do ano. Você viu a alavancagem ajustada com o EBITDA do trimestre já em 2,5 vezes. Né? Então, da mesma forma que a gente continua crescendo, o EBITDA também cresce na mesma proporção. Né? Então, a gente não vê a alavancagem chegando perto do covenant no final do ano. Pelo contrário, a gente vê ela estabilizada nesse nível que a gente está agora. Tá? Com relação a mix de contratos com e sem manutenção, acho que não é isso que vai aumentar o yield da companhia. A gente olha o yield dos contratos, contrato a contrato. E a gente busca melhorar o yield tanto nos contratos sem manutenção quanto nos contratos com manutenção. Tá? O mix não mudou muito, né? Nesses dois modelos de contrato, continua próximo de 70% dos contratos sem manutenção e 30% com manutenção. Então, aqui o trabalho é olhar contrato a contrato, como a gente traz o máximo de valor olhando cada negócio. Tá?
Pedro, Gustavo Couto aqui falando, só complementando o Moscatelli. A gente, no passado, né, destacou que ia focar muito forte nos contratos com manutenção. E, realmente, isso a gente fez e a gente acha que foi uma estratégia acertada. Mas, por outro lado, teve um aprendizado nos últimos 2 anos que são importantes aqui. E eu mesmo era uma pessoa que buscava aqui, puxava bastante, até com incentivos diferentes para contratos com manutenção para nossa equipe comercial, né, que ganhava maiores comissões, maiores remunerações à medida em que assinavam mais contratos com manutenção, dado um potencial maior de retorno nesses contratos. Mas, por outro lado, o contrato sem manutenção acaba sendo mais rápido a conversão do cliente. Então, a gente também ali abriu mão um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa obsessão, se é que eu posso usar essa palavra, mas assim, dessa ímpeto de querer fazer sempre contratos com manutenção, porque os contratos sem manutenção, eles acabam, primeiro, como o Gustavo Moscatelli disse, tendo bons resultados, bons retornos, a gente praticamente está muito perto ali da tier média nos contratos sem manutenção, nos contratos com manutenção, dado todo o movimento e evolução da empresa nos últimos anos, mas, por outro lado, tem uma velocidade muito maior no fechamento do contrato quando não tem manutenção. Isso a gente aprendeu no dia a dia com os nossos clientes, por conta do processo decisório dos próprios clientes, né? Então, por conta disso, a gente não está tão mais obcecado assim por só contratos com manutenção. Isso vai acontecer naturalmente, a depender da demanda e da necessidade de cada um dos nossos clientes. A gente vai respeitar isso, tá bom?
Perfeito, pessoal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da JP Morgan.
Oi, Couto Moscatelli, boa tarde, obrigado pelas perguntas. São dois follow-ups rápidos, na verdade. Um na parte da compra de veículos nas montadoras, se já tem negociação para 2023, né, de maneira relevante, e se você espera algum tipo de melhora na condição de compra, pensando aí que entre o Euro 6 deve ter algum aumento de preço e talvez algum impacto de demanda também. E a segunda pergunta, em termos dos novos contratos, já comentaram um pouco sobre contratos com e sem manutenção, mas pensando um pouco no perfil desse cliente, né? São empresas grandes, na escala de Ambev, ou empresas pequenas, na escala de discussão de empresas com menos de 20 veículos, qual tem sido aí mais ou menos a média desses novos contratos? Obrigado.
Guilherme, falhou um pouquinho aqui. Você pode repetir, por favor? Guilherme?
Perguntas?
Isso, falhou aqui um pouquinho, cortou bastante aqui a nossa ligação, não sei se você me escuta bem, mas falhou. Se você puder retomar aqui um pouquinho a questão.
Te escuto bem, sim, desculpa, vou repetir aqui rapidinho. A primeira em relação a compras de veículos, já tem compras para 2023, e se as condições são muito diferentes, pensando no eventual impacto de demanda dado o Euro 6 ano que vem. E a segunda no perfil dos novos contratos de empresas de perfil grande ou pequeno.
Tá. Guilherme, com relação ao nosso posicionamento de compras, né, futuras, eu acho que aí tem um aspecto estratégico e muito delicado e sensível com relação à discussão com as montadoras. Então, eu vou preferir aqui me esquivar um pouquinho com relação ao momento ou qual é a oportunidade. Você deve lembrar aqui que para as compras que aconteceram para o exercício de 21, nós fizemos no primeiro semestre de 2020, né, com uma antecedência muito grande. Da mesma maneira, a gente fez no primeiro semestre de 21 as compras, né, que a gente está recebendo ao longo de 2022. Então, tem um aspecto aí de momento muito sensível com relação ao melhor momento e a discussão com cada uma das montadoras. Então, eu vou pedir aqui a sua compreensão para me esquivar de comentar muito com relação às compras para 2023. Mas o fato é que o preço do produto vai continuar subindo e essa formação de estoque, o volume que nós fizemos de compra de produtos para 2022 e que são produtos Euro 5, né, vai fazer com que a gente, no início do ano que vem, provavelmente entre com um volume de estoque interessante e que vai ser um produto bastante competitivo e com uma demanda muito forte, né? Então, esse eu acho que é um posicionamento estratégico que a companhia assumiu, que a gente já deu o disclosure para vocês, tanto que a gente vai carregar esse estoque ali ao longo desse ano e o início do ano que vem, quando a gente, então, vai ter uma condição competitiva bastante interessante, justamente por comprado a preços bem, bem interessantes quando comparado a um novo produto Euro 6. Com relação à manutenção, Guilherme, os contratos e o porte e perfil dos clientes, realmente não há ali uma correlação direta. Você tem clientes grandes que muitas vezes eles entendem que a melhor coisa é de fato não se envolver com a manutenção, então eles acabam pedindo para a gente fazer essa manutenção porque eles entendem que não é core na atividade deles, gerenciar oficinas, componentes, peças, pneus, e realmente pedem para a gente fazer isso. Mas tem aqueles que entendem que já tem escala para poder fazer suas próprias negociações, e já tem equipes montadas, já tem alguma maturidade nesse sentido. Então, existem as duas situações, não existe uma correlação direta. Existe, sim, a maturidade das empresas no que diz respeito à gestão da frota. A mesma coisa para o pequeno. O pequeno acaba sendo aquele que pede um pouco mais de manutenção, porque ele acaba não tendo escala nenhuma, acaba não tendo estrutura nenhuma. Então, é natural que o pequeno frotista ele acabe optando mais por contratos com manutenção. Isso acaba sendo natural. Mas, de novo, não existe uma regra para isso, não existe ali uma relação direta que eu possa estabelecer. Existem as duas situações em ambos portes de clientes, tanto pequeno quanto grande, ok? Obrigado pela pergunta, Guilherme.
Tá, super claro. Obrigado, Couto. Bom dia.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto para as suas considerações finais. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, eu queria agradecer aqui as nossas equipes, a nossa gente, que realmente tem feito um trabalho brilhante e a gente está muito satisfeito. Eu sempre brinco aqui, falo, é uma equipe que não para de bater recordes e tem trazido ali muita alegria, muita felicidade. Mas a alegria maior não é o que a gente já fez, é o resultado de agora, é o que a gente ainda tem por fazer. É um mercado que está só começando em todos os nossos negócios, a gente está só começando. Então, a gente realmente está muito animado com a perspectiva dos nossos negócios daqui para frente. A solução compra, vende, troca, aluga, começa a ficar cada vez mais conhecida e isso vem trazendo para a gente realmente oportunidade de crescimento muito grande. Eu queria chamar a atenção para vocês para a expansão do nosso ROIC, né, confirmando aqueles movimentos estratégicos que nós fizemos e a nossa capacidade de planejamento de compras. Eu queria chamar a atenção de vocês para a maturidade de alguns dos canais que nós lançamos há um ano e meio atrás, há dois anos atrás, quando nós falávamos que íamos começar a criar plataformas escaláveis, trariam para a gente uma vantagem competitiva, uma capacidade de alcançar fronteiras ainda mais distantes e impor um ritmo de crescimento mais acelerado para a companhia. Isso vem gerando valor para acionistas, vem gerando valor para os nossos clientes e vem, então, entregando resultados cada vez melhores. Estamos muito felizes, estamos muito satisfeitos, mas estamos mais animados ainda com o que a gente vai fazer. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam, que nos acompanham. Estamos muito contentes. Agradeço demais a participação na conferência e desejo a todos um ótimo fim de semana e tudo de bom. Um abraço.
A teleconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.